DW. Jornal da Noite.
Quarta-feira, dia 19 de março de 2025, eis os temas em destaque neste jornal. Moçambique, um dia depois da morte a tiro de mais um jovem na sequência da agitação pós-eleitoral, defensores dos direitos humanos exprimem dúvidas sobre a vontade do presidente Chapo de conduzir um verdadeiro diálogo.
Podemos estar perante uma situação em que o diálogo será para o inglês ver e não para resolver aquelas que são as reais problemáticas do povo.
Violência pós-eleitoral em Moçambique empurrou cerca de 13 mil cidadãos para o Malawi. Agora, muitos destes deslocados equacionam regressar ao país.
No início havia muitos moçambicanos, o número oscilava aos 13 mil, mas agora estamos a falar de 730. Isso quer dizer que um grupo considerável de moçambicanos está a regressar às suas zonas de origem em Moçambique.
Guiné-Bissau, situação política continua sem solução à vista e cada dia que passa surgem novos episódios que agudizam o problema.
Os fatores que condicionam esta crise da Guiné-Bissau são múltiplos e dependem de vários atores. O que nós desejamos é que termine num quadro pacífico.
São estes os principais temas que vão preencher os próximos 20 minutos neste Jornal da Noite, a DW, que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. Saúda-vos António Cascais, desde os estúdios da DW, em Bonn, Alemanha. Em Moçambique, um jovem foi baleado ontem, terça-feira, em Maputo, durante o chamado Dia dos Verdadeiros Heróis do Povo, convocado pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. A polícia lançou gás lacrimogéneo e disparou vários tiros para dispersar os populares. Lourenço Nhamango, familiar do jovem baleado, diz estar desapontado com a polícia. Que se faça justiça para tentar impedir que isto volte a acontecer com outras famílias, apelou. É sobre este tema que queremos falar com André Mulungu, do Centro para Democracia e Direitos Humanos, CDD, e a primeira pergunta a Mulungu é a seguinte. A polícia moçambicana diz que usa meios legítimos para dispersar manifestantes. O que diz sobre este comentário da polícia?
Mais uma mentira da polícia da República de Moçambique, ao dizer que usa meios não violentos. Isso é uma grande mentira. Nós podemos dar exemplos práticos. O de ontem, o jovem que foi assassinado ontem na zona da Casa Branca, um jovem que estava no meio de uma zona habitacional. Como é que uma entidade que diz que usa meios não violentos está a usar balas verdadeiras numa zona residencial? Tens um caso de uma jovem chamada Alcina que perdeu o maxilar na zona de Muxafutene, que se encontrava no interior do seu ateliê. Podemos dar o exemplo do jovem Manchotas, ali de Ressano Garcia, que foi baleado, um jovem que estava apenas com um telefone na mão a fazer uma live. A polícia vai para as manifestações com o objetivo de matar as pessoas. Se a polícia mata, significa que o Estado, em primeiro lugar, deve responsabilizar esses agentes. A inação do Estado significa que o Estado está a patrocinar essa violência estrutural que estamos a assistir desde 19 de outubro.
O presidente Daniel Chapo falou repetidamente de reconciliação, de diálogo. Na semana passada anunciou a integração de três figuras da sociedade civil de reconhecido mérito para fazerem parte das comissões e grupos de trabalho que vão debater reformas e esse mesmo diálogo. Sabe quem são essas três figuras e esse diálogo seria suscetível de resolver definitivamente o problema?
Não resolve o problema, é mais um sinal de falta de vontade do governo do Partido Frelimo de trazer a paz e a estabilidade em Moçambique. Falou dos termos de referência, das reformas que têm que ser feitas, tudo bem, mas não se faz reforma absolutamente nenhuma enquanto não se estabilizar o país. Estabilizar o país significa irmos para um diálogo genuíno, um diálogo verdadeiro, que deve incluir Venâncio Mondlane, mas também deve incluir a sociedade civil verdadeira. e não os fantoches que nós desconfiamos que se esteja a querer meter nesse diálogo.
Mas quanto às três figuras da sociedade civil de reconhecido mérito de que falou Daniel Chapo, não sabe quem são essas três pessoas, não tem nomes por enquanto.
Não sabemos, temos que ficar à espera dessas figuras, mas já digo que é importante que tenhamos a sociedade civil. Mas tem que ser aquela sociedade civil que está comprometida com o país e não comprometida com os interesses político-partidários.
Palavras de André Mulungu. Obrigado, André Mulungu, que é do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, em Moçambique, e que, como acabamos de ouvir, afirma que o diálogo deve incluir Venâncio Mondlane, mas também representantes da sociedade civil, mas, citando André Mulungu, a sociedade civil verdadeira e não fantoches. A DW também falou com o ativista dos direitos humanos Wilker Dias, da plataforma de sobre as três figuras da sociedade civil de reconhecido mérito que o presidente Chapo disse querer integrar nas comissões e grupos de trabalho que vão debater as reformas estatais e o diálogo, Wilker Dias respondeu.
Eu não sei quem serão as figuras de reconhecido mérito que o Daniel Chapo falou. Podemos estar até perante uma situação em que o diálogo será para o inglês ver e não para resolver aquelas que são as reais problemáticas do povo. É importante incluir neste grupo não só as confissões religiosas, mas também a juventude credível neste processo que conversa terra a terra com os diversos estratos e também unir a questão do género, que é a questão das mulheres, que também são fatores extremamente importantes de se incluir neste debate.
E estas declarações de André Mulungu e de Wilker Dias levam-nos à nossa pergunta do dia, que hoje é a seguinte. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, está a encenar um diálogo para a reconciliação nacional para inglês ver? Já foram colocadas muitas respostas no Facebook da DW África. Respondeu, por exemplo, Fabrício Comores. Ele diz: Daniel Chapo não tem capacidade para dialogar com um homem que ele mesmo sabe que venceu as eleições. Ele vai falar o quê na frente dele? A única solução é entregar o poder ao legítimo vencedor. Estamos a queimar o tempo para nada. Venham mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
A violência pós-eleitoral em Moçambique empurrou cerca de 13 mil cidadãos para o Malawi e agora muitos destes deslocados pensam em regressar, apesar de Moçambique ainda estar a recuperar das consequências deixadas pelos protestos dos últimos meses. O governo de Maputo garante que as condições de segurança estão criadas. Este é um trabalho de Kai Neba, adaptado por Raquel Oreiro.
Moçambique anunciou recentemente que iniciou uma ação de repatriamento dos milhares de refugiados no Malawi devido às manifestações pós-eleitorais. Moses Mukandawira é ativista dos direitos humanos. A DW diz que o governo moçambicano garantiu às autoridades do Malawi que os refugiados estarão em segurança no seu regresso a casa.
O governo disse-nos que há uma paz relativa, não há 100%, mas que pelo menos tentou garantir a proteção destas pessoas.
Também numa entrevista recente à DW, o alto comissário de Moçambique no Malawi, Alexandre Manjate, garantiu que Maputo está a criar as condições necessárias para o regresso dos seus cidadãos. Disse ainda que em fevereiro, dos 13 mil refugiados, já só estariam naquela região cerca de 7 mil.
A situação é estável, não é? No início havia muitos moçambicanos, o número oscilava aos 13 mil, mas agora estamos a falar de 730. Isso quer dizer que um grupo considerável de moçambicanos está a regressar às suas zonas de origem em Moçambique.
No entanto, Moses Mukandawira é também diretor do grupo de reflexão NICA Institute, diz que é preciso monitorizar.
Penso que o que precisamos de fazer como organizações da sociedade civil é ter uma missão de apuramento de factos para ver se o compromisso que foi feito pelo governo de Moçambique é cumprido.
A maioria dos moçambicanos que rumaram ao Malawi foram para o distrito de Nzanje, na fronteira entre os dois países. Chegaram a pé, de barco e por estrada. Alguns tiveram de atravessar rios com crocodilos e hipopótamos com os seus filhos às costas. Abrigaram-se em campos de deslocados, onde o acesso a comida e medicamentos eram escassos. Mukandawiri entende que é importante que os refugiados voltem a Moçambique neste período para que possam tratar das suas colheitas a tempo de garantir comida para as suas famílias no futuro. No entanto, e dado o que passaram, também admite que há quem não queira voltar.
A menos que alguém vá lá e lhes garanta que existe uma paz relativa na sua terra, eles não irão. Há deslocados que ainda não estão convencidos e são eles que estão a oferecer algum tipo de resistência, pois sabem que não precisam de ir sem terem 100% de certeza de que podem voltar.
A violência pós-eleitoral em Moçambique foi um duro golpe para a economia do país. Os prejuízos ainda se continuam a somar. A economista Teresa Buena diz que neste momento é necessário restaurar a estabilidade económica e restaurar e criar um ambiente de negócios favorável. Raquel Loureiro, DW.
DW Notícias.
Em Angola, a UNITA solicitou hoje um debate parlamentar sobre o surto de cólera no país, que desde janeiro matou quase 300 pessoas. A Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, denunciou em comunicado a morte hoje de madrugada de 4 adolescentes por soldados angolanos na aldeia de Ntando Mazelele, na região de Belize. E na Guiné-Bissau, menos de um quarto da população tem água potável e casa de banho. Os dados foram avançados hoje pelo relator especial da ONU sobre os direitos humanos à água potável e saneamento.
DW Deutsche Welle.
Estão com o Jornal da Noite da DW África, edição de 19 de março de 2025. Vamos agora à Guiné-Bissau, onde a situação política continua sem solução à vista e cada dia que passa surgem novos episódios que tornam o problema ainda mais difícil. O Presidente da República, Omar Sissoko Embaló, e os opositores não se entendem, confirmam observadores ouvidos pelo nosso correspondente em Bissau, Ian Cuba Danzó.
Os opositores insistem que o mandato presidencial de Umaro Sissoko Embaló terminou no passado 27 de fevereiro, mas este diz que o limite temporal é só em setembro próximo, mantendo-se por isso o impasse político interno. A crise política tem-se adensado e noites de terror regressaram à capital guineense. Na segunda-feira, Agostinho da Costa, político e uma das vozes mais críticas do presidente Umaro Sissoko Embaló, foi raptado e levado ao Ministério do Interior para minutos depois ser devolvido à liberdade. A presidente do Movimento Social Democrático, Joana Kobdanyanka, diz que a Guiné-Bissau anda mal e critica a atual liderança do país.
Não há liberdade de expressão, mas o poder é do povo e você é simplesmente o servidor do povo. Se não respeita o povo, demita-se. Não pode permanecer em funções a sequestrar um Estado e a torturar pessoas.
A indefinição da situação política continua a preocupar vários observadores que, apesar da marcação da data das eleições legislativas e presidenciais para 23 de novembro deste ano, por Umaro Sissoko Embaló, acreditam que o problema está longe de ser ultrapassado. O jornalista Fernando Jorge Pereira afirma que é difícil prever o estágio da crise política guineense.
Os fatores que condicionam esta crise da Guiné-Bissau, esta crise institucional, crise política, são múltiplos e dependem de vários atores. O que nós desejamos é que termine num quadro pacífico. Embora haja muitas nuvens, muitas dúvidas, muitas interrogações sobre esta questão.
A CDAO está em silêncio desde que a sua missão de mediação foi expulsa da Guiné-Bissau no início de março por Umaro Sissoko Embaló. Abdul Jarjo, professor universitário e antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, considera que a CDAO tem um problema de credibilidade, o que dificulta a resolução da crise nos Estados-membros.
É quando a credibilidade é minada, a confiança já não existe. E esta organização, nesta situação, não pôde trazer a solução.
A oposição guineense, por não reconhecer a legitimidade de Umaru Sissoko Embalo, recusa-se a dialogar com o ainda presidente da República, enquanto o Movimento Nacional da Sociedade Civil para Paz, Democracia e Desenvolvimento lança a iniciativa de diálogo nacional com os partidos políticos na busca de soluções para a já longa crise da Guiné-Bissau. O professor universitário Abdul Jarjô concorda com a solução interna para o impasse político com um novo formato.
Talvez a intervenção de pessoas de boa vontade, como antigos presidentes, que têm influência ainda nas autoridades e nos políticos guinês.
De Bissau para a DW, Yankuba Dançou.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está a jogar um jogo. Quer uma ruptura entre a Europa e os Estados Unidos. São algumas das reações que surgem esta quarta-feira após uma noite de ataques entre a Rússia e a Ucrânia. Ataques que atingiram infraestruturas de energia, apesar de Moscovo se ter comprometido ontem com uma trégua parcial após um telefonema entre Putin e Trump. As críticas da Alemanha e da União Europeia não tardaram. Maria João Pinto.
A Rússia acusa a Ucrânia de não ter suspendido de imediato os ataques contra instalações energéticas no âmbito das conversações de terça-feira entre Putin e Trump. Por sua vez, Kiev diz que Moscovo não cumpriu a promessa de não atacar o setor energético, denunciando novos ataques na noite passada. A Europa acompanha os desenvolvimentos, cética. Esta manhã, o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, reagiu com ironia. Os ataques a infraestruturas civis não diminuíram de todo na primeira noite após este telefonema supostamente inovador e fantástico. Putin está a jogar um jogo e o presidente norte-americano não vai ficar parado a olhar por muito tempo. A União Europeia desvaloriza a suposta trégua parcial negociada por Trump e Putin e a chefe da diplomacia, Kaya Kallas, deixa o aviso. A Rússia quer mesmo ver os Estados Unidos e a Europa divididos porque assim fica muito mais forte. Não lhe vamos dar isso. Temos de nos preparar para podermos impedir que isso aconteça. Entretanto, hoje foi a vez do presidente ucraniano falar com o homólogo dos Estados Unidos ao telefone. Trump diz que o cessar-fogo está no bom caminho. Já Zelensky acredita que, sob a liderança norte-americana, será possível alcançar a paz este ano.
DW Notícias.
A União Africana saudou hoje os resultados da reunião realizada na segunda-feira em Doha, Catar, que juntou os presidentes do Ruanda e da República Democrática do Congo para tentar pôr fim ao conflito no leste do país. Tshisekedi e Kagame deviam ter-se encontrado numa cimeira de paz convocada para 15 de dezembro na Angola, depois de um acordo de cessar-fogo assinado em Luanda em 30 de julho e que entrou em vigor em 4 de agosto, ter sido interrompido por novos combates. O encontro acabou por não acontecer em Luanda devido à ausência de Kagame. Entretanto, o grupo rebelde M23 foi acusado de matar 13 civis na República Democrática do Congo, mais precisamente na província de Kivu Norte, tomada pelos rebeldes em janeiro. As Forças Armadas Israelitas lançaram hoje uma operação terrestre limitada para retomar parte de um corredor fundamental de Gaza, anunciou o Exército. E o Quênia e a China assinaram hoje um memorando de entendimento para impulsionar o desenvolvimento da energia nuclear no país africano, que prevê começar a construir a sua primeira central nuclear em 2027.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos recordar a nossa pergunta do dia, que era a seguinte. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, está a encenar um diálogo para a reconciliação nacional para inglês ver, como afirmam vários representantes de organizações de defesa dos direitos humanos? Muitas respostas, vamos ler algumas. Edson Maconde escreve: Chapitó só tem duas opções, sacrificar por um grupinho ou sacrificar pelo estar de Moçambique, pelo bem-estar, melhor dizendo. Amos Ngovene diz que ele mude a estratégia porque o inglês já entendeu. E Ardindo Pedro diz que quando se leva pessoas sem noção para dirigir o país, só se passa vergonha. Ponto final deste Jornal da Noite. Despede-se António Cascais em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite.